9h42, 9h42, mais dois minutinhos para a reabertura, aliás, para o início da sessão, a contagem de quórum que é feita pelo presidente, auxiliada aí pelo secretário da mesa diretora, vereador Cabo Fred Caixeta, número suficiente de vereadores, como disse o Orisvaldo Pires. Daqui a pouquinho a gente segue a sequência da abertura da sessão, leitura da ata da sessão anterior, leitura do texto bíblico e o pequeno expediente quando os vereadores falam por até 5 minutos. Provavelmente será utilizado para a entrega dessa homenagem, desse título de cidadania napolina.
Isso mesmo, Marcos. Além das sessões ordinárias ou extraordinárias, se necessário, esse mês também é bastante movimentado, né? No dia 18, nós teremos a entrega da comenda Henrique Santillo, feita pela Câmara Municipal. E um dia depois, no dia 19, o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral, realiza a solenidade de diplomação dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito eleito. E no dia 1º de janeiro, já estamos inclusive em preparação para isso, vai acontecer a posse do prefeito, do vice e dos 23 vereadores eleitos para os próximos 4 anos na cidade. Então, é um período aí de 15 dias bastante intenso, né, Marcos?
Justamente, e na posse, acontece a posse dos vereadores e a eleição da nova mesa diretora, daquele que irá comandar os trabalhos administrativos da casa ao longo de um biênio.
Bom dia.
O presidente vai fazer a abertura da sessão.
Fazer a verificação de escola, vereador Jean, vereador Izê, vereador Hamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Seriane, vereador André Rezende, vereador Cleide Lago e vereador Alex Martins. Cola suficiente. Havendo cola suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o nosso vereador Izê Zé Voz que possa fazer a leitura do texto bíblico na voz marcante dele aqui no Poder Legislativo em relação ao texto bíblico, né?
Obrigado pelas palavras, presidente Dominguinhos. Texto bíblico. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regadas com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá nesse monte a ponte da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse. Nesse dia se dirá, ele é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre esse monte. Isaías capítulo 25. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Izê. Dentro de algum instante, a gente vai estar aqui entregando o título. O título cidadão anapolino, o seu Adaildes, que já se encontra junto conosco aqui, Adaildes Lopes da Costa, sua esposa também, familiares, estão todos aqui. Cumprimento todos. Cumprimentar aqui o presidente de cidadania, está conosco aqui também. Seja bem-vindo. Fazer um cumprimento à imprensa aqui, na pessoa do Nilton, Marcos Vieira, né, Giovana, todos vocês estão conosco aqui, Oswaldo Pires também. É um prazer receber todos aqui no Poder Legislativo. Já um pequeno expediente, solicitando nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Caixeta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos, ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar meu amigo Michel Roriz, presidente do Cidadania, que se faz presente. Minha amiga Silvia Regina, minha amiga Bianca, muito obrigado pela presença e a todos aqui. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 3 dias do mês de dezembro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra Domingos Paulo de Souza. Também foram apresentados os cumprimentos e parabenizações dos demais vereadores presentes ao homenageado, Tenente Coronel Edival Soares Batista. E o senhor presidente suspendeu a sessão para lhe entregar uma moção de aplauso. Também houve uma breve apresentação da banda do Colégio Estadual da Polícia Militar Arlindo do Costa. Grande expediente, não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 186 de 2024, de autoria do prefeito, que altera dispositivos da Lei Municipal 3.738, de 14 de outubro de 2014. Que dispõe sobre a criação do programa Coleta Seletiva em Anápolis, com inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 116 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de práticas e métodos que tenham por intuito coibir poluições ambientais provocadas por construtores civis e casas de construção no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 89 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre o atendimento preferencial aos portadores de câncer em estabelecimentos comerciais, bancários, lotéricos e serviços similares no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 193 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a obrigatoriedade, nos termos da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012, da realização de audiências públicas pelo gestor do SUS para prestação de contas e apresentação de relatório detalhado referente aos recursos aplicados no Sistema Único de Saúde no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 165 de 2024, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que dispõe sobre a criação de banco de ideias no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 183 de 2024, de autoria do prefeito, que altera a redação do artigo 6º da lei complementar número 527, de 12 de julho de 2023, que institui a lei de diretrizes orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024. E da outras providências. Pedido de vista deferido ao vereador professor Marcos. Projeto de lei complementar número 33 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da lei complementar número 534 de 2023. E da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Usaram a palavra pela ordem. Thaís Souza, Reavilto do Autismo. Não havendo quórum suficiente, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de dezembro, em horário regimental. Estavam presentes em plenário no momento do encerramento da sessão. Jackson Charles, Domingos Paulo de Souza, Cabo Fred Caixeta, Frederico Godoy, Alex Martins, Jean Carlos, Lisier José Borges, Edmilson Supermercado Serve Bem, Thaís Souza, Ederson Lopes e João Feitosa. Correspondências. O gabinete do vereador Frederico Godoy informa que o mesmo não estará presente na sessão ordinária de hoje por motivo de saúde. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto também informa que a mesma está impossibilitada de comparecer na sessão ordinária de hoje por motivo de agenda externa, previamente agendada. O gabinete do vereador policial federal Suender informa que o mesmo também não estará presente na sessão ordinária de hoje devido à internação para tratamento médico. O gabinete da vereadora Thaís Souza informa que a mesma não estará presente por motivo de agenda externa na data de hoje. O gabinete do vereador doutor José Fernandes informa que o mesmo também não estará na sessão ordinária de hoje, por motivo de agenda previamente marcada. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 206 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Romilton Gonçalves Dias. Projeto de decreto legislativo número 207 de 2024, de autoria do vereador Edmilson Mercado Serve Bem, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Marussa Cássia Favaro Boldrin. Projeto de lei complementar número 208 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 493 de 19 de maio de 2022, que declara, afeta, desafeta e autoriza a venda direta ou permuta dos imóveis de natureza pública que menciona e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Cacheta. Eu queria aproveitar a oportunidade, aproveitando aí os compromissos dos vereadores, e para dar andamento à sessão, eu queria fazer a inversão de pauta para que nós votássemos os projetos em pauta e queria autorização do plenário para que a gente pudesse fazer isso e retornar novamente às sessões normalmente. Então, eu quero consultar as lideranças partidárias para que a gente possa fazer a inversão de pauta. Alex Martins, líder do PP. Hélio Araújo, líder do PL, São Bravo. Não, Lisina, ele é do PSB. PSB, favorável. Vereador. Enquanto isso, o assistente já vai ver no geral. Deu fora o suficiente para fazer as votações.
Presidente, só uma pauta. O pedido de inversão de pauta é especificamente para a pauta que está descrita ou tem projeto para ser
dado? Não, não tem projeto. Dada
entrada?
Não, é só o que está em pauta.
Só os que estão em pauta. Se restringe a ordem do dia que está aqui na pauta.
Exatamente. Não tem nenhum projeto, como diz o outro. Não tem nenhum jabuti, não. Vereador. Vereador Araújo votou. Renato Espíndola. Vereador Renato Espíndola, favorável. Vereador Thaís Souza não está. O Ederson Lopes, também favorável. Nós temos presentes. Passa a palavra para o secretário.
PRTB também é a favor, né? Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 183, de 2024, de autoria do vereador do prefeito municipal. Eu quero saber se o professor Marques devolveu o projeto.
Já devolveu, pelo prazo, já devolveu.
Que altera a redação. Que altera a redação do artigo 6º da Lei Complementar número 527, de 12 de julho de 2023, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024 e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos favoráveis ao projeto.
PLC 183 2024 está em votação.
Questão de ordem, presidente. O projeto não está com vista com o vereador Edmilson?
Não. Não tem vista. Projeto PLC 8524 está em votação. Em discussão. Projeto aprovado.
Encaminhando voto, presidente.
Hã?
Encaminhando voto.
Ai, por gentileza.
Caminho meu voto desfavorável ao projeto, visto que a justificativa do projeto não apresenta uma planilha financeira de impacto sobre as questões de em que esses empenhos serão dispensados e em que seria aplicado esse valor. Visto isso, eu acredito que essa Câmara de Leis não tem como votar um projeto dessa magnitude, desse impacto financeiro, sem essa questão de impacto. Por isso, encaminho meu voto desfavorável ao projeto.
Obrigado, vereador André.
A minha voto.
Pois não, vereador Gil.
Projeto em pauta é o da alteração
do índice de suplementação?
Isso.
Também manifesto contrário. Haja vista a ausência de elementos suficientes para justificarem a medida de suplementação. Uma vez que nós já temos o orçamento praticamente cumprido até o mês de novembro. Então, não vejo por que, haja vista os programas já estão praticamente se concluindo. Então, ante a ausência de elementos, manifesto também contrário.
Caminhando meu voto, pois. Caminhando meu voto totalmente contrário também ao projeto.
São 9 horas e 58 minutos.
Caminhando.
A gente acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Ô, presidente, questão de ordem aí. Presidente, questão de ordem. É o 183 que nós estamos discutindo, né? Está com pedido de vista. Por que não foi concedido?
Já devolveu, né?
Questão de ordem, presidente. Tem quantos vereadores? Os vereadores no plenário? Só 11.
Tem 12. Deixa eu te falar, o projeto está em votação,
realmente,
em discussão. Os contrários se manifestam.
Eu? Contrário.
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 Com 4 votos contrário.
4 não.
5 votos contrário. E 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Também é o contrário.
Eu vou nominar os contrários, ok? Lisier, Hamilton, Jean, Hélio, Andréia e Marcos. Favorável, João, Ederson, João, Domingos,
4, 5, 6, 7, 8.
Freire e
8.
Com quantos votos favoráveis? 7 votos favoráveis, o projeto está aprovado.
Excelente, presidente, esse projeto projeto não está autorizado porque ele tem votação de 12.
O projeto está rejeitado.
Rejeitado, exatamente.
Projeto de Lei Ordinária número 195 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação da Praça Aramísio de Lima Cruvinel, seu Zico, a praça localizada na rua Jamil Aidar, bairro São Sebastião. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto PLO 195-2024, é isso? De autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, projeto aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 200 de 2024, de autoria do vereador Reavilto do Autismo, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a campanha O Autismo Não Termina aos 18, a ser comemorado anualmente na primeira semana de dezembro. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
PLO 200 de 2024, de autoria do vereador Reavilto do Autismo, está em discussão.
Discutindo,
vereador Reavilto.
Bom, esse projeto vem a calhar aqui a primeira semana de dezembro. Ontem comemorou-se o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Aliás, o Dia da Pessoa com Deficiência. Foi estabelecido pela ONU desde 1992. Então, voltando esse olhar, buscando aí as parcerias de que há níveis que poderá ter suporte e ser inserido ao mercado de trabalho, e também que essa campanha venha destacar a socialização da pessoa com autismo. Muita gente pensa, é a primeira fase, a infância, adolescência, e aí chega a vida adulta, e esse autista, para onde que vai? O que vai fazer da vida? Então, essa campanha é justamente dar publicidade que nós temos autistas com potenciais. E é algo importante, o Gen Autista já contribuiu com excelência para a evolução da sociedade. Por isso, buscamos esse tema, autismo não termina aos 18. Nessa campanha, tentando buscar esse olhar para que as entidades pública, privada, terceiro setor, possa buscar a inserção do autista ao mercado de trabalho.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. PLO 200 de 2024 está aprovado. Passo a palavra para o secretário.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 196 de 2024, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina ao senhor Leonardo Cornélio e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Esse projeto encontra-se prejudicado, senhor presidente, por ausência do autor em plenário.
Retire ele de votação. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 199 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Paulina a Beatriz Gianotti Bortoletti Seabra e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Discutindo, projeto, presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Cleide.
Senhor presidente, a Beatriz é uma jornalista que ela trabalhou comigo durante esses quase 4 anos. E a vida da gente é feita de ciclos. E a Beatriz cumpriu o seu ciclo ali com a gente durante esse período. É uma profissional exemplar, uma mãe exemplar e uma esposa exemplar. E como esposa de militar, o esposo dela foi transferido a Rondônia e ela estará indo com ele agora em janeiro para Rondônia, nos deixando aí. Mas leva com a gente um pedacinho da gente e vai deixar saudade. Uma pessoa que fez realmente a diferença na nossa equipe. Nós não gostamos de perder, né? Mas quando o ciclo se cumpre, quando os ciclos se completam, infelizmente nós temos que abrir mão. E eu tenho certeza que para onde ela vai também irá fazer história, assim como ela fez história aqui em Anápolis, por onde ela passou. Então, esse título cidadão foi apresentado para mostrar para ela a grandeza que ela teve e a importância que ela teve fazendo o trabalho que fez e realizou ali no nosso gabinete, em todos os lugares que passou e aqui na cidade de Anápolis, porque como jornalista que é, trabalhou em vários locais, na TV em Anguera, e ali ela fez história em Anápolis como um excelente profissional. E por isso eu peço aí aos pares o apoio e que vote favorável a esse título. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Ela não dá, porque precisa de 16 votos. Eu vou retirar ele aqui. Se ela voltar para a sessão, a gente vota para votar. Se não, a gente vota na próxima sessão. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
São projetos de decreto legislativo, então, o presidente já pode passar a pauta para indicações, moções e requerimentos.
Vai, Gomes. Faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada vicinal no trecho compreendido entre a paróquia Santa Rita de Cássia e a capela São José, no distrito de Miranápolis. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de troca de lâmpada na Rua 13, no Jardim Arco Verde. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de poda de árvore na Avenida Paranapanema, no Jardim América. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua Ametista, no bairro São Sebastião. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de desobstrução de boca de lobo na Rua das Cerejeiras, na Residencial Vida Nova. Leitura de moção. Moção de aplauso de autoria do vereador Alex Martins. Moção de aplauso à equipe Gamandojo e ao Sensei Guedes Silvestre pelo brilhante desempenho no Campeonato Brasileiro de Karatê de 2024. Requerimento de autoria do vereador André Rezende. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte,
em caráter de urgência, que seja realizada uma análise técnica de um quebra-molas na rua Marechal Gouveia, na Vila Jaiara. Requer junto à diretoria da Equatorial, em caráter de urgência, que seja retirado posto de cimento da Avenida Contorno América, no bairro Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feita a pavimentação em 250 metros, na rua Plateia e na rua Dois Irmãos, no bairro Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a instalação de mais bancos e cobertura na Praça James Fanstone, no centro. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, que seja realizado um estudo no sentido de instalar um semáforo no encontro da Avenida Pedro Ludovico com a GO-222. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feito a limpeza e retirada de entulhos na área pública, na Avenida Paranapanema, no bairro Jardim América. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando a pintura de sinalização viária, na Avenida Brasília, no bairro São João. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, implantação de redutor de velocidade, na Avenida Ayrton Senna, em frente à Serralheria Santo Expedito, no bairro São Jerônimo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na rua Matador Industrial, na Vila Fabril. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco, na rua Agostinho de Pina, no bairro JK Nova Capital. Requer junto ao 4º Batalhão da Polícia Militar, em caráter de urgência, o serviço de patrulhamento policial no bairro Morumbi, com maior atenção nas ruas 258 e na Avenida Pedro Ludovico, no setor Morumbi. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lário, que também requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na Avenida Tiradentes, número 1635, no setor central. O vereador do José Fernandes não se encontra. Requerimento de autoria do vereador Hamilton do Autismo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada na rua Orquídea, no residencial Dedo Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Corumbá, no residencial Dedo Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Jequitibá, no residencial Dedo Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua IP Amarelo, no residencial Adeus dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando ampliação de estacionamento no canteiro central da Avenida Raimundo Carlos, no residencial das Américas. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Votação sem voto, contrário se manifesta. Aprovado. Encerra a ordem, encerra a comunicação. E abre agora o pequeno expediente com o vereador Alex Martins para poder fazer a entrega de título de cidadão anapolino.
Agora, 10 horas 11 minutos, 10 e 11, vereador Alex Martins, do PP, Partido Progressista, fala agora na tribuna no pequeno expediente.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Fizemos a alteração da ordem aí, me desculpando aí da família do senhor Adaildo. Mas uma manhã gostosa, no qual a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, reconhece esse senhor, Adaildes, por tantos serviços prestados, principalmente na área educacional, no reconhecimento do título de cidadania. Adaildes nasceu em Pirenópolis, em 1945, já na década de 50, ainda não veio para Anápolis, em 58. 20 anos depois, ingressou no Senai como instrutor, coordenador, um grande professor que ali ficou no Sistema S durante 25 anos, acolhendo jovens, garotos, criando oportunidades e transformando a vida através de cursos profissionalizantes. Eu não posso mensurar aqui, senhor Daíldes, quantos alunos passaram nas fileiras da sua vida, mas com certeza nós sabemos o quanto o
senhor foi importante nessa transformação social de todos. Em 71, casou com a nossa amiga eterna, filhos, Joy, Jean, que estão aqui, 6 netos e 1 bisneto. No mesmo ano que ele entrou no Senai, vereador, em 78, ele entrou no movimento conjugal. Movimento Encontro Conjugal, que é um movimento diocesano. Há quase 50 anos, esse casal, Eterna e Adaildes, também transformam, reestabelecem os casais que, por alguma situação, necessitam de amparo, de acolhimento, e isso também vem restaurando. Reconhecimento de forma unânime de toda a mesa diretora e de todos os 23 vereadores que hoje, no dia do seu aniversário, 4 de dezembro, o senhor vai comemorar também a cidadania napolitana. Parabéns, senhor, que Deus abençoe o senhor e a sua família e que aumente ainda mais todo o carinho, zelo e responsabilidade que o senhor tem com a nossa comunidade. Sim, Jean, por favor.
Obrigado, Alex. Eu também gostaria de registrar aqui nossos cumprimentos especiais, parabenizar você, Alex, pela escolha de homenagear e condecorar o nosso vizinho, né, do bairro Itamaraty, uma família de Oliveira também, e merecedor, sem dúvida, desse tipo de cidadania napolina. Eu conheço, né, parte da família aí, eu, mas os dois, quase que tornamos procuradores do município, já há mais 10 anos atrás, o Maurício, o Genro, a esposa, né, o Xará, o Jean, então, toda a família, em nome do seu Adeildo aí, né, um cumprimento especial e certamente deixou um legado aí registrado que até fico lisonjeado de saber aí que nós poderíamos também ter concedido, né, esse título e realmente uma escolha oportuna, Alex. Né, Deus abençoe que possa continuar sendo exemplo a sua família, como cidadão, como realmente um profissional que foi aí também da área da educação. Então, parabéns, boa palavra.
Uma parte, Alex.
Sim, João da Luz.
Quero parabenizar a sua iniciativa, Alex. Realmente, eu queria ter tido a oportunidade também, viu, senhor Adaildes? Eu convivi com o senhor Adaildes por 2 anos no Senai. Foi ali que eu tive a inspiração de construir uma carreira na área do ramo da eletricidade. Eu me tornei um eletricista e eu fiz tantos cursos no Senai que me deu base para virar eletrotécnico. E o senhor Adaildes, né? O senhor Adaildes foi um orientador, um professor, que me inspirou, né? Eu segui carreira. Entrei na CELG graças a essa oportunidade que eu tive lá no Senai, senhor Adaildes. Eu quero deixar aqui a minha gratidão de ter tido a oportunidade de conhecer o senhor. O senhor é mais que merecedor. Esse título cidadão é um presente e faz jus, né? Tudo que o senhor já fez por nossa cidade de Anápolis. Parabéns. Conta com o meu voto.
Obrigado, João. Obrigado, Jean. Eu devolvo a palavra ao presidente, já chamando o mais novo cidadão napolino, com a sua esposa aqui na frente, para receber esse título, que realmente é merecedor. E a prova desses 2 edis é que realmente o senhor fez história e vai continuar fazendo história para o povo napolino. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, convido o vereador Alex, o vereador Jean, participar, o vereador João, participar também do presidente.
Então, 10 horas e 16 minutos, Marcos, agora é feita a homenagem da Câmara Municipal.
Senhor Adaildes Lopes da Costa, uma propositura aprovada em plenário por unanimidade e de autoria do vereador Alex Martins. Os vereadores se posicionam, então, à frente no plenário de Teotônio Vilela para poder fazer essa concessão, essa outorga, essa entrega do título de cidadania napolina a esse educador natural de Pirenópolis, mas que construiu família, construiu a sua família e também a sua carreira profissional aqui na cidade de Anápolis. Como bem disse o vereador Alex Martins, uma história também na formação de outros educadores, passando pela União Evangélica, cumprindo também um papel importante no Senai e outras funções também na igreja. E agora a gente acompanha o vereador Alex Martins, que fará a entrega do título de cidadania para o presidente Dominguinhos, para que seja feita a leitura e a outorga ao senhor Adaildes Lopes da
Câmara Municipal de Anápolis. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Alex Araújo Martins, por meio do Decreto Legislativo 1091/2024, de 13 de maio de 2024, concede o título de cidadania a Adaildes Lopes da Costa, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do nosso município. Anápolis, 4 de dezembro de 2024, assinam o nosso presidente Domingos de Paula e o vereador propositor Alex Araújo Martins. A salva de palma ao mais novo cidadão anapolino.
Agora, 18 minutos, a gente segue acompanhando a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, pela TV Câmara, também pela Rádio Manchester, 93,3 FM. Lembro que a pauta foi invertida, então os projetos já foram votados e, nesse momento, a gente tem esse discurso na tribuna. Inicialmente, com essa entrega de título de cidadania anapolina, quem falou na tribuna pelo pequeno expediente foi o vereador Alex Martins. E o presidente Dominguinho do Certo retoma a cadeira para a chamada daqueles que também devem discursar na tribuna, tanto no pequeno, são 5 minutos, quanto no grande expediente, onde o vereador tem mais tempo.
Expediente, convido o próximo orador, o vereador Ramil.
São 10 horas e 19 minutos. Próximo orador na tribuna, vereador Reamilton do Autismo. Ele que é do Podemos. Vai falar por até 5 minutos. Nós temos ainda parentes e amigos do homenageado que estavam no plenário Teotônio Vilela se dirigindo então a um local reservado aqui da Câmara para que possa fazer algumas fotos. Faz parte também de todo esse processo de homenagem. O registro também para ficar marcado. Aí são as fotografias que serão tiradas e o presidente dando continuidade à sessão. Com a palavra, então, a gente ouve o vereador Reamilton do Autismo. São 10 horas e 20 minutos.
Eu queria comentar aqui, também no nome do vereador Vinícius, comentar todos presentes, com o vereador Ederson Lopes, também, comunicação, cumprimento aqui, Marcos Vieira, comentando a todos presentes, nesta manhã. Você que nos escuta através da Rádio Manchester, TV Câmara, e onde quer que seja, que chegue através das redes sociais. Bom, já usei, antecipando aqui a minha fala, dizendo sobre o dia 3 de dezembro. É o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E quando nós chegamos nessa casa, buscamos esse olhar muito específico da luta da pessoa com deficiência. Em 2015, a ONU estabelece o que, de fato, já desde 1992, também se tratava do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Estamos em entendimento legislativo, da 19ª legislatura aqui, para entender que havia necessidade também de uma implantação de uma comissão voltada a esse tema. Por exemplo, dentro da Comissão dos Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência, pegamos tema, inclusive, João da Luz, quando eu estava na presidência, um tema onde o senhor direcionava portadores de pessoas com deficiência. E estando dentro da comissão, nós pudemos redigir o texto, né, e aglutinar o que, de fato, é a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não é uma criança especial. A pessoa com deficiência não é uma portadora da deficiência. Essa nomenclatura, antes de 2015, já foi utilizada. Porém, a partir de 2015, a ONU estabeleceu que é a pessoa com deficiência. Antes da deficiência, existe uma pessoa. E a título de informação, a comissão justamente foi criada para pegar esses temas e buscar esse olhar. E eu observo aqui que alguns vereadores aqui
como não tem a expertise, não conhece o tema de fato, às vezes projeta uma minuta de lei colocando lá, portadores de deficiência, portadores de autismo, portadores do TEA, enfim, não conhece. Então não é portador, é pessoas com deficiência, é pessoas com autismo. Por isso, a comissão foi formada e entendendo essa necessidade. Então, às vezes o vereador, o legislador não entende um assunto e acaba errando nesse contexto. Então, a comissão fez esse trabalho muito operante, muito destacável, que pôde também contribuir com a 19ª legislatura, e eu tenho orgulho de dizer que foi o propositor, né, que sou o propositor da criação da comissão da pessoa com deficiência. Contratando também sobre o emprego apoiado que está dentro do nicho da pessoa com deficiência, nós tratamos de peculiaridade sobre o assunto de um projeto que ontem protocolamos justamente no dia 3 de dezembro, o dia da luta da pessoa com deficiência. É um projeto já a nível nacional e que a gente traz essa minuta da lei. Quero fazer a leitura aqui dessa minuta da lei. Institui a política municipal do emprego apoiado na cidade de Anápolis. Artigo 1º. Fica instituída a política municipal do emprego apoiado na cidade de Anápolis, com o objetivo de promover a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiências, dificuldades socioeconômicas e outras vulnerabilidades, por meio de apoio técnico, acompanhamento especializado e estímulo ao desenvolvimento de habilidades profissionais e sociais. Artigo 2º. A política municipal de emprego apoiado será redigida pelos seguintes princípios: a valorização do trabalho da pessoa com deficiência ou situação de vulnerabilidade, a cooperação entre os setores público, privado e terceiro setor, fomento à formação e capacitação do profissional, promoção da inclusão social e econômica, incentivo à autonomia e ao desenvolvimento pessoal e profissional. Artigo 3º. São instrumentos da política municipal do emprego apoiado: ação de sensibilização e capacitação de empregadores e profissionais envolvidos no processo da inclusão laboral, programas de apoio ao empreendedorismo e geração de empregos e renda. E aí vai, a minuta da lei, né, contém 7 artigos. Último artigo: as despesas decorrentes de execução dessa lei correrão à conta, dotação orçamentárias próprias e suplementares, se necessário. Então, é buscar políticas públicas também, entendendo que as pessoas com deficiência deverão ser inseridas ao mercado de trabalho, não apenas para cumprir a cota, conforme é investigado e também é destacado do Ministério do Trabalho, mas conforme há o aproveito 100% dessa pessoa com capacitação e que ela, de fato, não seja apenas integrado no processo de cota, mas que venha ter a inclusão conforme a sua capacitação profissional. Muito obrigado, Evaldo.
Obrigado, vereador Hamilton. Ainda em tempo, solicito a nossa terceira secretária, vereador Edilar, que possa fazer a leitura de um projeto que vai ser incluído nas comissões amanhã.
Projeto de resolução dispõe sobre a mudança do local em que será realizada a posse dos vereadores eleitos para a legislatura de 2025 e 2028 e de seus suplentes na data de 1º de janeiro de 2025.
Projeto encaminhado às comissões. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos acompanham. Hoje eu venho fazer uma declaração. Qual que é o lado do vereador João da Luz, hoje eleito pelo Partido Cidadania? O lado do vereador João da Luz é o lado do povo. Nós fizemos um compromisso de trabalhar com independência nessa casa e assim faremos. Nós aprovamos o orçamento para o executivo. O executivo não deu conta de entregar o serviço. Se a reclamação chegar no meu gabinete, nós vamos trazer, sim, para essa tribuna. Nós fizemos esse compromisso de campanha e nós vamos cumprir esse compromisso. E hoje, eleito pelo Cidadania, o meu partido, o qual nós temos um presidente, que é o Michel Roriz, e por questão de ordem, o Cidadania, seguindo orientação, vai fazer parte do governo do Márcio Correia. O Cidadania reconhece a eleição do Márcio e, a partir do dia 1º de janeiro, o Cidadania, fazendo parte dessa administração, aceita a eleição do Márcio. O Márcio será o nosso chefe do executivo. E eu acredito sim que nós temos que reconhecer isso, faz parte do jogo e o Márcio merece a oportunidade de gerir os recursos públicos de forma tranquila e o Cidadania vai garantir o que é a governabilidade. A Cidadania vai atender as demandas da população, levar as demandas da população para que o novo governo, o Márcio Correia, possa estar atendendo. Então é importante as pessoas saberem disso, que nós não vamos estar aqui fazendo uma oposição ao Márcio. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, o Márcio Correia. Inclusive é um amigo pessoal, o qual nós temos um carinho, certo? E recentemente eu fui convidado, o Márcio me recebeu, e nós conversamos, e eu firmei esse compromisso com o Márcio de estar aqui apoiando ele, certo? Mas ele fazendo o compromisso de entregar o serviço para a população. Nós temos alguns serviços que estão estrangulados, que a população precisa do resultado. Esse serviço precisa chegar de qualidade. É dinheiro do povo, e o povo merece isso, que é justamente a questão da saúde. Nós estamos aí acompanhando essa caminhada que ele tem feito aí junto ao Congresso, junto ao governo do Estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, chamando a responsabilidade do governador Ronaldo Caiado para resolver justamente cirurgias de média complexidade, de alta complexidade, que é responsabilidade do Estado, e que precisa serem feitas. Muitas cirurgias hoje estão nessa dependência, dessa parceria do município com o governo do Estado de Goiás. E é um dos motivos hoje que melhora a aprovação ou piora a aprovação de um governo. A saúde é, sim, prioridade. Nós vamos estar aqui sempre cobrando isso. Nós cobramos esse mutirão em 2023, e agora eu vejo o prefeito eleito anunciar o mutirão, justamente o mutirão que nós pedimos tanto aqui. Então eu quero, nesse momento aqui, declarar que o Cidadania fará parte, sim, da governabilidade e que vai ajudar aí o Márcio Correia a estar administrando a cidade de Anápolis por 4 anos. Eu queria deixar claro isso daí. E essa conversa que nós tivemos com ele foi uma conversa muito profícua e as propostas e as ideias do Márcio são novas ideias e nós vimos responsabilidade. Assim como o prefeito Roberto Naves teve a responsabilidade de gerir os recursos públicos da cidade de Anápolis, nós vimos responsabilidade no Márcio Correia. E ele merece sim essa oportunidade de fazer o que é um governo com tranquilidade. Nós vamos, não vamos ser barreira para poder impedir esse trabalho do Márcio Correia na cidade de Anápolis. Eu queria que, aproveitando esses 5 minutos, eu quero pedir o apoio dos novos vereadores para indicação. No, nós aprovamos um contrato de programa da Saneago junto ao município da cidade de Anápolis. E nós vimos que a agência de regulação municipal, que nós temos o gestor, que é o Robson Torres, hoje o Robson Torres ele está com as mãos amarradas. A agência hoje, a função dela é quase a mesma que a nossa aqui, de ouvir as demandas da população e registrar o que é um requerimento. Ele não tem o que? Poder de autuação. E o máximo que ele pode fazer é o que? Uma solicitação de forma cordial. E a agência de regulação, ela precisa de mais poder. Nós estamos fazendo aqui uma indicação, inclusive pediu o apoio do Jackson Chaves, que no contrato de programa, esse contrato social não deixou uma cláusula garantindo que uma punição. Você poder fazer só uma advertência? Não, a empresa não atendeu o serviço a contento, ela tem que ter o quê? Uma punição. Advertência no primeiro momento. No segundo momento tem que ter o quê? A autuação. Então nós estamos vendo aí muitos prejuízos. A população tem recebido uma água barrenta, uma água suja. A população tem tido prejuízo. E o máximo que nós podemos fazer é o quê? Uma reclamação. Dá o quê? Uma advertência para Saneago para poder vender a água limpa. Então nós precisamos de ter o quê? Uma forma de cobrar recursos para poder garantir que essas pessoas não fiquem no prejuízo. Nós temos que ter uma forma de punição para Saneago e que a Saneago garanta o serviço de qualidade. Você simplesmente só fazer o quê? Uma advertência, você fazer um encaminhamento, um requerimento para poder melhorar a água e a água sempre chegando sem qualidade. Então, a Saneago hoje vende uma água cara, a água não é barata, o afastamento do esgoto, o serviço do esgoto também não é barato, e o consumidor da cidade de Anápolis, esse que consome a água, ele merece ser tratado com respeito. Nós estamos fazendo o quê? Uma indicação. Porque quem pode mexer no contrato social das duas partes é só uma das partes. É só o prefeito, o chefe do executivo ou a Saneago. Existe um contrato vigente. Ninguém mais pode mexer nesse contrato, a não ser uma das partes. Então nós precisamos incluir nesse contrato de programa uma cláusula que garanta o quê? Uma autuação por parte da agência de regulação do município de Anápolis. Então, eu queria pedir o apoio dos novos vereadores para a gente encaminhar essa indicação e provocar o executivo. Quem sabe o executivo pode atender essa demanda da população e incluir nesse contrato, chamar esse contrato novamente para poder ser ajustado. Porque da forma que está, não dá mais para continuar. Reclama, reclama e o serviço não chega de qualidade. É o que eu tinha para por hoje, meu presidente Domingos de Paula. Eu vou a palavra.
Não havendo. Um grande expediente ainda.
São 10 horas e 36 minutos. O vereador Hélio Araújo vai usar o grande expediente. Ele é do PL. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a todos os jornalistas, aos repórteres, aqueles que ouvem pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicação. Bom dia. O que traz hoje aqui, presidente? São várias reclamações. Nós, alguns, no decorrer do nosso mandato, nós fizemos aqui a audiência pública para discutir a questão da rodoviária. A rodoviária de Anápolis, essa que se encontrava, que se encontra ainda, em estado de calamidade. Estado esse, o presidente noticiou naquela época, no decorrer do nosso mandato, onde foi discutida a audiência pública toda a problemática da rodoviária de Anápolis. Rodoviária essa, que já foi o cartão postal da nossa cidade. Rodoviária essa, que era sinônimo de respeito,
grandeza para a cidade de Anápolis. A gente ficava feliz, uma determinada época, João, o vereador João, quando nós íamos passear na rodoviária, nós não tínhamos shopping na época, a gente tinha o prazer de ir passear na rodoviária de Anápolis, que era, na realidade, o shopping center da cidade de Anápolis. Isso quando nós fizemos essa discussão, na época aqui, né, há mais de 2 anos, essa discussão, discutindo realmente a problemática da rodoviária, um descaso com a rodoviária de Anápolis. Na época nós fizemos aqui a nossa audiência pública, nós trouxemos aqui toda os representantes do Ministério Público, representante da PM, representante da rodoviária, dos administradores da rodoviária da época, e trouxemos essas problemáticas. Nós discutimos a questão de moradores de rua que hoje habitam na rodoviária, nós trouxemos a questão da problemática dos banheiros da rodoviária, que estavam todos destruídos. Pessoas realmente usavam os banheiros para outras finalidades, não para uso, que era o uso de higiene pessoal, mas para outros fins, esses banheiros que eram usados até para a prostituição. Nós trouxemos a questão da limpeza, o descaso total da rodoviária. Faltava limpeza, buracos, ônibus chegavam, os ônibus não tinham condição de chegar até determinados boxes, porque eram buracos demais. Tudo isso a gente discutiu na época, na audiência pública nessa casa. E essa discussão trouxe essa problemática, e nessa problemática houve um apelo do Executivo, onde o Executivo contratou e abriu no Diário Oficial uma licitação para se gerir um mandato tampão. E esse mandato tampão, que foi feito em abril desse ano, no dia 2 de abril, o chamado para que esse mandato tampão fosse feito até março do ano que vem. Já se foram 8 meses praticamente, nesses 8 meses a gente consegue constatar que nada mudou na rodoviária. Recentemente o Portal 6 noticiou esse contrato tampão, que foi de R$1.176.892,32. Está aqui no Diário Oficial da União, que foi publicado no dia 2 de abril de 2024, onde a SINAT ganhou a concorrência e hoje, atualmente, é a que administra a rodoviária. Administra a rodoviária e continua os mesmos problemas. Banheiro são usados em vez de fazer higiene pessoal, necessidades fisiológicas, o banheiro é utilizado para outros fins. A limpeza continua da mesma forma. De outro lado, também a questão dos buracos continua da mesma forma. E recentemente, até o telhado, que a gente tem percebido, que a gente percebe quando vai na rodoviária, o telhado continua da mesma forma. As chuvas vêm, chove mais dentro do que fora. A verdade é essa. E o contrato de R$1.176.000 foi feito. Nós esperamos que o Executivo chame essa empresa, a SINAT, para que seja resolvido esse problema. Fora isso aí, quando a empresa sumiu, eu estive lá presente juntamente com os permissionados para falar da questão dos aluguéis, que agora foi criado também não só o aluguel, mas também agora, Jean, tem um condomínio para pagar. Agora, não só o aluguel, os permissionados têm que pagar o aluguel e mais o condomínio. Rapaz. Isso, a gente percebe que é um descaso total. Não só o descaso por conta do que a rodoviária já foi, do que a rodoviária é hoje, é o descaso também com o dinheiro público que está sendo implantado ali, implementado dentro da rodoviária. É mais de R$1.000.000. Em menos de 8 meses, a gente não vê esse recurso cair ali dentro. A concessionária que vem administrando a rodoviária, a gente não sente que realmente ela quer resolver os problemas dos permissionários, os problemas dos funcionários que estão ali, a questão da limpeza, a questão dos tapas buracos, tudo isso aí continua da mesma forma. A parte concedida, vereador.
Obrigado. Obrigado, presidente, vereador Wellen. De fato, essa pauta da rodoviária continua a ser reclamação por parte da população. Recentemente mesmo também recebi questionamentos mais uma vez sobre isso. E cumprimento o senhor por estar empenhado nessa pauta. De fato, não trouxe resultado prático. Precisa ver o que está gerando essa despesa, se em contrapartida não está tendo um benefício esperado e, ao contrário, como diz o senhor, criando um condomínio para os usuários, para os permissionários que ali prestam serviço dentro da rodoviária, nas lojas, lanchonetes. Então, de fato, só ônibus. Eu não vi também benefício. Então, precisa rever esse contrato e ver se de fato está pagando, o que está pagando e quais foram, né, as justificativas dessas despesas. Porque apenas intitular concessionária e não trazer benefícios, melhorias para um ambiente que continua sendo, né, reclamação por parte dos usuários da rodoviária e daqueles que, né, circundam pelas proximidades, onde de fato é questionável. Então, parabéns por alertar e estar fiscalizando esse contrato aí. Então, vou falar.
Obrigado, vereador Jean, pelas palavras. Encerro minhas palavras, presidente, dizendo que Anápolis merece um terminal rodoviário à altura da sua cidade. Uma das cidades que tem o maior PIB, que é o produto interno do mundo, nós arrecadamos aí um recurso financeiro exorbitante, pagando os nossos impostos em dias. E Anápolis precisa de um terminal rodoviário que realmente a população sinta-se o prazer de pegar o seu ônibus, deslocar para os seus estados, para os seus outros municípios, e Anápolis tem condições disso. Anápolis agora mostrou isso, o executivo mostrou quando pôs esse aporte financeiro de mais de 1 milhão. O que a gente espera é que a concessionária que está hoje operando dentro dos limites da rodoviária faça o seu serviço. Contemple não só os permissionários São Luís, os funcionários, mas que dê realmente condições para toda a população anapolina usar a rodoviária de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, não havendo mais escrito no grande expediente, sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar a sessão e convoco outro em horário regimental.
Ainda em tempo, senhor presidente, o gabinete do vereador Luzimar Silva informa que o mesmo não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje por compromisso de agenda externa.
Muito bem, 10 horas e 44 minutos.
E a outra sessão em horário regimental será no dia 9, às 9:30 da manhã, aqui no plenário de autônomo de Léo. Sob proteção de Deus, eu quero encerrar.
10h44, o presidente Domingos do Cedro encerra a sessão ordinária desta quarta-feira, Marcos, e já convocou outra para a próxima segunda-feira, às 9:30 da manhã.
Como a gente falava e falou desde o início da transmissão, serão as 3 últimas sessões ordinárias desta legislatura, deste mandato. A partir disso, se tiver alguma coisa em reunião em plenário aqui, serão sessões extraordinárias aqui no plenário do doutor Vilela Laurito.
Muito bem, vamos embora então. Um abraço a todos vocês que ficaram conosco na Rádio Manchester, a você que ficou com a gente aqui no canal da TV Câmara no YouTube. A gente volta segunda-feira que vem com mais uma sessão ordinária da Câmara. Fiquem todos com Deus e até lá.